Um disclaimer para quem está ouvindo este episódio. Pesquisem na internet o nome do nosso convidado e assistam os 10 primeiros minutos com a foto dele aberta ao lado. E vejam se vocês acham se faz jus ou não. Vejam o que vocês acham.
O pato vinha cantando alegremente. Quen, quen.
Fala, meu caro ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo, um podcast sobre histórias de vida no mundo da tecnologia. Meu nome, você já sabe, eu sou Matheus Mendes. Hoje a gente vai conversar com o querido Luiz Henrique, que eu nunca soube que esse era o nome dele, fui descobrindo hoje, praticamente. Temos um segundo convidado também, surpresa aí, que daqui a pouco vocês descobrem quem é, um velho conhecido nosso. O Luiz Henrique, eu nem sei o que ele tá fazendo da vida hoje, mas ele vai se apresentar. Diga aí pra gente, Luiz, o que você tá fazendo hoje, cara?
Para os mais íntimos, Bill.
Olha aí.
Bilinho. E para alguns, muitos poucos, Bilindo.
Bilindo. Mas isso é verdade, gente. O Bill, você olha pra ele e você acha que... Nossa, esse cara saiu de uma revista de modelos, assim.
É isso mesmo.
O cara é lindo, né? Billzinho dá aula, então eu tenho certeza que ele é aquele cara que entra na sala e a galera fica assim, admirando, olhando, nossa, que professor lindo. Eu vou reprovar pra fazer essa matéria com ele 5 vezes, ser jubilado, voltar e fazer a disciplina de novo até passar no limite. Certeza disso, cara.
Tem um pouco disso, mente. É o seguinte, cara, eu sou professor de informática lá no IFB, no Campus São Sebastião. Tenho muitos amigos, alunos, então eles me veem como amigos, mas na verdade eu gosto mesmo de dar aula para os adultos, fazer menos bagunça, né?
Olha aí. O nosso segundo entrevistador hoje aí, vai, diga aí quem você é.
Eu sou Alexandre Zagueiro.
Olha aí, pronto.
Meu mestre, meu ídolo.
O ídolo de gerações, né? O ídolo de gerações. Um episódiozinho aí com a ideia de ser de ano novo em março, que a gente tem um senso de tempo, eu tenho um senso de tempo muito bom. Era um episódio que era pra ser em janeiro, estamos em março, tá rolando agora. Faz parte do jogo. Bilindo. Acho que o título do episódio vai ser Bilindo, ou Lindo. Acho que dá. Acho que funciona, né?
Coitado do Bill.
Coitado dos nossos ouvintes, que não podem ver o rosto nessa gravação. Mas tenho certeza que quando a galera ouvir, vão pesquisar ele por aí, vão começar a achar fotos.
Ih, rapaz, vai encontrar a foto minha de 2015 lá na UNB.
Ah, você tem noção, o Bilindo, ele entrava no laboratório, a galera parava, ficava admirando a beleza dele andando pelo laboratório.
Tinha nada disso aí não, Mandy, tinha nada disso. Isso aí é da sua cabeça.
Eu tô mentindo, Zagueto, tu tava sempre lá,
não,
cara.
Não, o Bill, a gente sempre falou que ele era o mais bonito de nós todos, né? Então...
O que já não é uma coisa difícil.
Exato, então assim, eu tô falando isso porque aí você fica, ah, o Bill é lindo, é lindão, é, né? E aí as pessoas vão atrás das fotos, como ele falou, e aí de repente fala, pô, mas eu pensei que ia encontrar o Tom Cruise, né? E aí, assim, é, não chega no nível do Tom Cruise, mas a gente sempre diz, olha, o Bill, ele é o mais bonito de nós todos. Você pode olhar pra fotografia, a barba dele tá sempre bem feita, o cabelo tá sempre penteado, entendeu? O traje dele tá sempre alinhado, nada muito ostensivo, entendeu? Mas tá sempre arrumadinho, alinhado, entendeu? Chega um rapaz respeitável. Então a gente sempre fala, olha, o Bill é o mais bonito de nós todos, em todos os contextos. Porque tem um contexto da UNB, né? E tinha um contexto do videogame. A gente também tem um grupo de videogame, joga junto com várias pessoas. E o Bill sempre foi o... Né? A gente sempre falou, ele é o mais de nós todos. Essa é a fama dele.
Eu não tenho memória do Bill com barba ou cabelo desarrumado. Eu lembro que era assim, às vezes chegava o Billzinho... Nossa, virei a noite aí fazendo não sei o quê. Aí tu olha pra ele, ele parecia que tava arrumado pra um casamento. No pente, na régua, tudo certinho, então realmente.
Cabelinho, né? Lambido.
Ah, é, o cabelo dele que é um mistério, entendeu? O cabelo dele é um mistério que a gente pode explorar aí.
Mas aí o que o Alexandre falou aí de ser mais bonito de dois grupos é como ser o melhor do videogame da sua rua, né? Não quer dizer nada. Você compara só com umas 10 pessoas, velho.
Eu lembro até hoje daquela camisa, né? A gente teve uma camiseta que tinha foto de nós todos. Aí era assim, né? Parecia o Zagueiro com a barba, aquela barbona assim, bem, bem característica. Aí eu pegaram uma foto minha que eu tava com óculos de sol horroroso, né? Que já não ajudava. Mas ele, botou a foto dele, ele escolheu uma foto produzido, bonito. Não, mas... Aí eu fiquei,
é que,
pô...
É, todas as fotos dele são produzidas, né? Isso que é... Mas é natural, não é que ele faz esforço, né? Do tipo, ah, porque senão as pessoas vão achar que o Bilão fica... Que é vaidoso, fica se produzindo. Não, é natural. Ele, onde ele chega, ele chega largado, ele já é arrumado, entendeu? Esse que é o problema.
Sabe aquela cena, acho que é Cinderela, né, que... Não, Cinderela não, não sei. Tem um desenho desses aí da Disney que acorda, aí entram os pássaros pela janela, entram os animais, aí arrumam a cama, vestem, né? O Bill é assim, ele já acorda arrumado.
Obrigado, gente. Ouvintes, não escutem eles não, porque sabe que é tudo exagero.
Bininho, conta pra gente um pouco aí do seu background. Onde você formou, o que que você formou, seu percurso até você chegar agora, hoje.
Bom, estudei sistemas de informação em faculdade particular na cidade do Gama, no DF, chamado Fortune. Lá conheci um professor chamado Cauê Zagueto, irmão do Alexandre, que está aqui com a gente hoje. Finalizando minha graduação, fiz o mestrado na Universidade de Brasília, UNB, em sistemas mecatrônicos. Depois disso, fui aprovado no concurso para ir para o Instituto Federal de Rondônia. Lá trabalhei por 3 anos, fui transferido para o Instituto de Tocantins por mais 1 ano e depois fui transferido para o Instituto de Brasília, IFB. E estou aqui já tem 2 anos.
Menino, só me diz um negócio, cara. Tu tava em Brasília. O que que te motivou a ir pra Rondônia? Eu imagino você nas suas noites de solidão pensando assim, né? Nossa, meu sonho é ir lá pra Rondônia pra poder dar aula lá, cara.
Eu tava no mestrado, recebemos um e-mail do diretor lá do mestrado com essa oportunidade desse concurso. 18 vagas de professor de informática em Rondônia. Olhei aquilo e ignorei.
Aí tá no outro dia... tá certo.
Né? Como qualquer um. Outro dia encontrei o Cauê, e Cauê falou pra mim assim: e aí, Bill, você viu lá o concurso, cara? Concurso, nem tava lembrando mais. Ele falou: não, o edital lá, 18 vagas de informática, você vai, né? Não, cara, lá em Rondônia é muito longe, né? Nem sei como é que é lá, não conheço ninguém lá. Ele falou: não, cara, você tem que ir. Você acha que vai ter 18 caras melhor que você na área de informática querendo ir pra Rondônia? Não tem. No Brasil não existe. Se você fizer essa prova, você passa. Eu falei, sei não, cara, Rondônia, se eu passar depois eu vou querer ir pra lá, eu tenho que morar lá não sei quantos anos. E aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai junto fazer a prova. Vamos junto? Vamos junto. Vamos aqui pegar um avião, vamos daqui até Rondônia fazer essa prova. Fizemos a inscrição, pagamos a inscrição. Chega no dia anterior, eu, e aí, você não falou mais nada, cara? Que hora que a gente vai pegar o voo? Qual voo que a gente vai sair? Aí ele falou, não, eu não vou não, cara, você vai sozinho.
Caraca, nossa, isso é um golpista.
Eu falei, como assim? Você tinha prometido? Não, cara. É o seguinte, você vai lá pra Rondônia, aqui eu tenho família, aqui eu já tenho 2 empregos, e aqui eu ganho mais do que eu ganharia lá. Então, pra mim não faz sentido nenhum, mas pra você faz. Aí eu fiquei meio chateado assim, mas não falei nada, como você sabe como é que eu sou, né?
Eu nunca vi o Bill falar que tá chateado, que tá bolado com raiva, ou reclamar de alguma coisa. Eu nunca vi. Na minha vida.
Depois eu vou contar uma história sobre isso aí pra você.
Mas gostei foi dessa filosofia de vida, viu? De você acha que tem 18 pessoas no Brasil que são melhores do que você, que querem ir para Rondônia fazer essa prova. É um bom pensamento, é um bom raciocínio.
Um argumento matador, né?
Matador, cara. E funcionou, né, aparentemente.
E funcionou, aí fiquei calado, fui pra casa pensando, aí no outro dia fui fazer a prova. Fiz a prova muito difícil, um concurso daqueles. E perguntava de SQL, a arquitetura de computador. Então tinha aquelas coisas muito variadas, assim. Coisa que eu nunca tinha, não sabia de nada. E eu pensei, fiz a prova e saí da prova já meio cabisbaixo, pensando, não tem como passar, não. Essa prova aí, nota mínima era 60 pontos. Fiz 62.
Eita!
E aí, cara, teve uma ou duas que foi anulada ali, subiu um pouco minha nota. Fiquei aguardando a segunda fase, que era a prova de didática, né? Você tem que dar uma aula. E fiquei aguardando o resultado.
Ai, mas tu ficou indo e voltando... Tu não ficou lá o tempo todo, então, durante o processo?
Não, porque eram uns 2 meses de intervalo
tá.
Entre as duas provas, né? Então,
entendi,
gastei uma grana aí nessa brincadeira.
Nessas outras idas, teve o papo do golpe ou tu já sabia que ia sozinho mesmo?
Não, eu já sabia que ia sozinho.
Tá
aí
bom,
fui sozinho,
tá bom.
Quase perdi a prova. Aquelas coisas, né, de concurso.
Não, por que quase perdeu a prova, Bill?
Não, cara, é o seguinte, muita ansiedade, né? Você tinha dar uma aula, o assunto ia ser sorteado no dia anterior, o assunto foi UML, facinho, né? Mas eu nunca tinha dado aula sobre aquilo, e aí fiquei até de madrugada postergando, né? Como é que você diz aquele...
Procrastinando?
Procrastinando, isso, Matheus. Ah. Eu fiquei procrastinando a noite inteira. Quando chegou 4 da manhã, me veio um brilho de inspiração e comecei a fazer a aula, que a aula ia ser 9 da manhã.
4 da manhã que tu começou a fazer?
Aí fazendo slide, lendo o livro do ML.
Caraca.
E olhando pro relógio, e aquela adrenalina, aquilo foi me motivando. Quando deu às 6 da manhã, eu fui fazer o experimento, né? Fazer aquela apresentação pra ver como é que tá o tempo. Deu 1 hora, já era 7 da manhã, e eu não podia, minha aula tinha que ser 30 minutos.
Que isso, cara.
Comecei a desesperar, cara, e aí fiquei enjoando, vontade de ir no banheiro. Então, calma aí. Aí eu falei, não, se eu não posso cochilar agora, e não tá tempo, ainda dá tempo de eu melhorar a minha apresentação. Eu vou desse jeito. Fui lá pro instituto cedinho. Cheguei lá 7h30.
Mas só me diz o seguinte, o cabelo e a barba estavam arrumados.
Tava arrumadinho.
Pronto. Então foi por isso, viu? Foi isso. Certeza que ninguém nem prestou atenção na aula, cara.
Fiquei lá só olhando pro celular e pensando, o que eu vou melhorar nessa aula aqui? Acabou que na hora lá gaguejei, falei errado, mas foi no tempo certo. Também não tinha planejado direito. Como é que você quer que saia um negócio bom se você fez mal feito, né?
Tá certo.
Acabei assim, sabe, pensando assim, pelo menos se eu tirar a nota mínima, acho que tá bom. Com a minha nota 62 do concurso, apesar de ser uma nota baixa, eu tinha ficado em sétimo.
Da... É, 7 de 18 vagas.
É, de 18 vagas. E além, cara, das 18 vagas, apenas 13 pessoas passaram na prova.
Ah.
Então, realmente não tinha 18 pessoas melhores que eu em Rondônia. Só tinha 13. É,
funcionou, cara, funcionou.
Aí eu pensei, só precisava tirar o mínimo aqui na didática, que aí eu vou, tô dentro.
Era só não reprovar.
É, só não reprovar, mas acabou que minha aula... O pessoal até gostou, fiquei com 8,5 na prova didática. E aí subi pra quarto do concurso. Voltei pra Brasília e já voltei de malicuia. Mas é aquilo, é um susto, cara. Quando você, por exemplo, vou trabalhar em Rondônia, aí você cai a ficha, você vai começar a pesquisar no Google, só vem página de tragédia.
É mesmo?
E é jacaré que invadiu a cidade, que comeu 3 pessoas. É alagamento. Eu ia pra cidadezinha chamada Guajará-Mirim, que é bem no interior, fronteira com a Bolívia. E lá tem um rio, né, que é o que divide os dois países. E esse rio, de vez em quando, ele sobe e alaga a cidade. Invade jacaré. E aí as casas ficam... É, bicho, eu fiquei, caraca, pra onde é que eu tô me metendo nessa merda?
Que
será que eu tô fazendo isso,
cara? Certo? Que isso?
É, no final das contas foi muito bom, a experiência lá foi muito edificante, amadureci muito e não me arrependo nada de ter ido.
Agora, o melhor foi como eu conheci o Bill, né? Antes de tudo isso aí. O Cauê tinha recém-chegado em Brasília, meu irmão, né? E aí eu já era professor da UNB, o Cauê começou a arrumar de dar aula, né? E uma das faculdades para a qual ele foi dar aula é onde o Bill estava estudando.
Uhum.
Aí uma vez, conversando com o Cauê falou assim, cara, tem um aluno que está no lugar errado. Falou assim, como assim? Cara, ele está estudando no lugar que não era para ele estar estudando. Ele tinha que estar estudando aqui na UNB. Eu falei assim, é mesmo? Aí eu falo assim, ele está acima da média. Esse cara aí, a gente tem que tirar ele de lá, de todo jeito, e ver se a gente consegue dar uma turbinada aí na formação dele. Falei, bom, deixa eu conhecer, né? Tá falando, eu quero ver quem é esse cara aí. Aí eu marquei um dia, né, numa das aulas do Cauê, aí eu falei assim, não, deixa eu ir lá pra eu conhecer o indivíduo, né? E aí o Cauê tinha me falado de várias coisas, né? Falou, cara, ele tô dando aula de loop, de for, while, e ele já tá fazendo o jogo da cobrinha do celular, entendeu?
Que isso, hein?
É, era assim, ele tava lá na frente. Ah, ensinei loop aqui, né? Ensinei o for, ensinei o while. Ah, pronto, aí vem o Bill com o joguinho da cobrinha. Ah, olha o que eu fiz aqui, ó.
É jogo da cobrinha, depois foi lá pra... Fazer o jogo do jacaré, né? Em Roraima também.
É, exato. Mas até que tem a ver com o mestrado dele. Quer dizer, não tem a ver, né? Mas a gente pode fazer aí uma vinculação. Aí eu falo assim, qual é o nome dele? Ele falou assim, então, cara, a turma chama ele de Bill. Foi por quê? É Bill de Bill Gates. Nossa, ele tá tão lá na frente. O apelido dele é Bill de Bill Gates.
Eu falei, muito é bom, cara. Muito bom. Muito bom.
Ah, eu falei, não, tem que conhecer. Fala aí, Bill, fala aí.
Eu tenho uma ressalva aí. Esse apelido não veio de eu estar na frente dos outros, não tinha nada a ver.
Não
esse
veio,
apelido
não,
veio
não veio
de outra coisa aí.
Fala aí, então, mente aí pros ouvintes.
Versão oficial.
Primeiro semestre de faculdade, qualquer faculdade de tecnologia, tem um professorzinho de informática básica que passa um filme chamado Piratas do Vale do Silício. E esse filme contar a história do Bill Gates com o Steve Jobs, que gosta. E aí, quando apareceu a primeira cena, o Bill Gates lá era igual a mim, cabelinho de lado, meio franja, sem barba, no primeiro semestre, de óculos. Primeira cena apareceu o Bill Gates lá no filme, o moleque lá do fundo gritou: "Uai, Luiz, não sabia que tu era ator, não." Falei, ué. Aí eu olhei pra trás assim, olha que intimidade é essa. Aí...
que intimidade é essa?
Aí ele, Bill? Aí todo mundo da sala começou a rir. Caraca, Bill é mesmo, é ele mesmo. Aí passou o filme inteiro. Toda vez que apareceu o Bill Gates na tela, ele começava as risadinhas. Aí... e aí foi isso. Saiu dessa aula, nunca mais ouvi meu nome lá naquela faculdade. Era só Bill. Virou Bill Gates.
Pois é. Aí o que acontece? Aí ele resolveu incorporar, entendeu? Aí ele resolveu incorporar. Aí eu falei, já que eu sou o Bill Gates, vamos fazer igual. Entendeu? Aí ele aí começou a se dedicar mais ainda aos estudos lá de informática. E aí foi, eu fui visitar, né? Eu fui visitar lá pra saber como é que era esse tal de Bill. Aí chegou lá, conversando com ele e tal, aí de fato, né? Eu falei, ele tá um pouquinho, né? Ele tá bem acima da média aqui do pessoal e é um desperdício de talento, eu pensei comigo. Esse cara realmente tinha que estar num lugar que desse mais oportunidade pra ele. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, como é que eu posso? Porque eu queria levar ele pra estudar na UNB. E aí, acho que nós tentamos algumas coisas, né, Bill? Eu não me lembro exatamente de todos os detalhes, mas no final eu acabei descobrindo que na UNB o programa de iniciação científica, ele permite que um professor da UNB oriente um aluno externo à UNB. O aluno não necessariamente precisa ser aluno da UNB para se candidatar ao programa de iniciação científica. E aí eu vi que tinha, como sempre, né, os programas de iniciação científica você pode submeter com pedido à bolsa. E eu falei, bom, seria legal se ele conseguisse uma bolsa, porque ele podia pegar esse dinheiro, primeiro que ele precisa para ir e voltar para a UNB, os dias que ele vai estar presente aqui no laboratório, então isso custeia o transporte e a comida dele, né? E qualquer outro investimento que ele precisar fazer, tipo comprar um computador melhorzinho para ele, coisas assim. E aí a gente submeteu e foi aceito, né, Bill? E aí foi muito bom, porque ele passou a ter um estudo complementar, né? Então, para além das aulas que ele estava tendo lá, na Fortune, ele passou a se dedicar também à iniciação científica. Eu não me recordo, Bill, se você fez alguma matéria como ouvinte na graduação lá, você lembra disso?
Isso, programação competitiva.
Ah, é verdade.
Era competição de programação, assim, mas...
É, fica aí uma dica, né, de abertura, assim, para quem tem interesse nesse tipo de caminho. Eu não sabia, não, que dava para fazer isso aí.
É, eu também não sabia. Eu não sei se ainda pode ou quais são as regras. Se é uma regra, digamos, não só institucional, se ela é uma regra, digamos assim, do Executivo Federal, sei lá, não sei como é que funciona, como é que... Mas o fato é que na UNB foi possível, né? E aí foram 2 anos de iniciação científica?
2 anos. Foi 1 ano o projeto e depois a gente renovou, fez mais uma submissão, uma continuação do projeto.
Então foi bem, bem bacana. E aí, no final, foi quando, então, ele terminando a iniciação científica, aí a gente sugeriu que ele fizesse o mestrado. Falou, você pode agora pegar o seu projeto de iniciação científica, que é um assunto bem bacana, e aí você submete como um projeto na inscrição do mestrado e vamos ver. E aí foi aceito, né? E é isso que foi bacana, porque aí de fato, ele fez disciplinas e tudo. E então foi isso, a gente conheceu o Bill lá, de Bill Gates, como aluno lá no Gama. Era no Gama, né?
Lá no Gama.
E aí ele acabou derivando aí e teve a oportunidade de se inserir dentro do contexto também da UNB, tendo feito a graduação dele numa faculdade particular lá no Gama.
A minha vibe TDAH precisa fazer o seguinte comentário, né? Engraçado como apelidos de primeiro semestre são vitalícios. Então veja, o Bill já tá hoje professor concursado federal e tudo. Ninguém conhece ele como Luiz Henrique. É só Bill, ficou até hoje. O cara... Você ainda tem contato com o cara que criou o apelido, assim?
Não, não tenho mais, não. Mas se ele estiver ouvindo aqui, o Davidson. Obrigado pelo apelido, cara.
Abriu portas.
Encaixou certinho.
Fico sempre lembrando de alguns colegas, assim, ou de pessoal que eu tive contato também na graduação. Então era assim, tinha um brother que pegou o apelido... No primeiro semestre, os veteranos olharam pro cara, ele era baixinho, chamaram ele de Umpa-Lumpas. Até hoje ele é conhecido como Umpa-Lumpa. Ah, teve um trot num cara no outro curso que pintava um dos calouros, era o calouro Pikachu. Até hoje ele é chamado de Pikachu, assim, até hoje. Aí eu fico, cara, esses apelidos pegam pra vida inteira no ponto da pessoa não ter mais um nome próprio. Então, pensem bem, vocês que estão fazendo um curso, que vão entrar no curso. Primeiro semestre, fica quieto, low profile. Não pega um apelido, não corram esse risco. A não ser que você seja o Bill, né? Que aí com certeza você vai ganhar um apelido legal.
E aí foi bem interessante, uma vez que o... Todo mundo deve conhecer o Henrique Malvá, né? Se não conhecem, por favor, dê uma olhada. Eu não vou tentar falar o currículo dele aqui, porque certamente eu não vou fazer jus.
Mas só ele... diz quem ele é, assim, pra gente.
Não, ele é um Distinguished Engineer da Microsoft Research, né? Eu acredito que hoje ele tá aposentado, não tenho certeza. Então, por isso que eu tô pedindo pra vocês verificarem. É. E é, sei lá, é Chief Scientist da Microsoft Research, diretor também.
Brasileiro,
brasileiro,
né?
Brasileiro, sim. E ele recorrentemente visitava a UNB e o Bill foi numa das, numa das palestras. Infelizmente, o auditório sempre ficava muito cheio, então era até difícil da gente entrar. Então a gente ficou em pé assim, escutando o que ele estava falando. E aí no final, ele sempre ficava, gastava alguns minutos ali, respondendo perguntas e tal. Aí eu falei, Bill, faz o seguinte, vai por trás, você se posiciona ali no púlpito. E, lógico, escuta a resposta que ele tá dando, porque certamente, ó, né, ele tá dando uma resposta ali a uma pergunta que foi feita, pode ser interessante, mas eu vou tirar uma foto e aí depois a gente faz um meme, né, do Bill com o Henrique Malvá.
Já foi premeditado. Até
hoje. E a gente tem a foto até hoje, né?
Rapaz, compartilha essa foto.
E aí eu de longe tirando a foto e o Bill fazendo uma cara de sério, assim, do lado...
Como se fosse o chefe.
Como se fosse o chefe.
Bill Gates.
Exatamente.
Billzinho. No seu dia a dia hoje, digamos assim, sabendo pelos lugares aí que você passou, é uma dúvida que eu tive por muito tempo e talvez muitas pessoas não tenham clareza disso, mas assim, quando você fala, né? Você foi lá pra universidade, lá em Roraima, e agora você tá em Brasília no IFB. Mas ao mesmo tempo, IFB não é a UNB. Então a gente fica naquela, qual que é a diferença? Instituto Federal de Brasília, Universidade Federal de Brasília, porque ambos têm cursos de graduação, ambos têm essa área de pesquisa, essa coisa toda, tem essa vibe, né, universidade, digamos assim. Qual que é a diferença entre universidade e Instituto Federal?
Então, Andy, quando eu fui lá, só uma correção, quando eu fui em Rondônia, eu fui para o Instituto também.
Rondônia.
Então eu migrei de Instituto para Instituto.
Ah, Instituto e para Instituto. Tá, perdão.
Isso, aí os institutos, eles têm normas, regimentos que regem todos eles, por isso que todos são muito parecidos, né? Com sua metodologia de ensino e de lidar com as coisas. E os cursos que ofertam são cursos de curta duração, cursos de ensino médio com técnico, integrado técnico, cursos subsequentes para quem finalizou o ensino médio, mas que não é uma graduação, é um curso técnico ainda. Tem cursos de graduação e tem pós também em algumas unidades. Na minha unidade de São Sebastião tem curso técnico integrado ao ensino médio de desenvolvimento de sistemas educacionais.
Legal, então tem uns níveis mais amplos, né, também, desde o técnico.
Isso, tem de todas as modalidades. Então essa é a principal diferença, né? Mas o ensino é gratuito também.
A entrada também é naquela mesma vibe de uma prova, um vestibular ou algo assim do tipo?
Aí vai depender da modalidade do curso, né? Até cursos de ensino médio, cursos de curta duração, geralmente é sorteio, né? E graduações, eles usam notas do Enem.
Legal. Para deixar bem claro assim, né? São instituições, são federais. Você tem um processo de entrada diferente, né, de uma instituição particular e tal. Ambos vão te dar, né, mesmos tipos de formações. Só que no FB você consegue até desde o ensino médio, né?
Isso.
E aí eu te pergunto, no teu dia a dia lá, o que que, como professor, você tem como responsabilidades principais?
Como professor é, primeiramente, planejar suas aulas, orientar alunos. Atualmente estou com 16 horas de aula nesse instituto. Nas demais horas complementares, é uma carga horária de 40 horas por semana. Você pode fazer pesquisa, extensão, são projetos voltados para a comunidade. Você pode trabalhar na gestão da instituição, ser um coordenador, ser um administrador. Divide, você tem ali umas horas que você pode manobrar entre atividades distintas, né?
É legal, né, a gente notar esse tipo de ciclo, né? O Bizinho veio, abriu uma porta por iniciação científica, aí, né, foi ali, começou, teve esse contato, depois foi mestrado, etc e tal. Agora, inverte-se o ponto de vista aí do Bill. Então, ele já tá, né? Você já tá fazendo essas iniciações científicas com outros alunos, né? Vira aquele negócio de, poxa, vou criar a mesma oportunidade que eu tive, né? Esse tipo de coisa é sempre legal notar, né? Na evolução assim, da vida, né? Dessas iniciativas que, obviamente, são boas, né? Mas que são duradouras, né? Então, desde a gente, numa época de graduação, a gente passa o período todo, a gente faz, né, uma pós, a gente faz um concurso, começa a dar aula e tal, e chega ali naquele ponto e aquele mesmo tipo de programa segue vivo. E a gente tem a oportunidade de participar disso. É muito... Sei lá, eu acho esse tipo de coisa assim, muito bonita, sabe? A gente para refletir no passado e ver que agora a gente está no outro lado da coisa.
E o que eu acho interessante nisso tudo também é que, por exemplo, o Bill, ele saiu de uma situação, talvez, muito pouco provavelmente... A gente vê acontecendo, né? Tipo, ele estava fazendo um curso numa faculdade particular, no Gama, e hoje ele está como professor de um instituto federal. E o quanto que uma oportunidade, né? Uma simples oportunidade abre portas, né? Então, o fato de ele ter feito iniciação científica na UNB, primeiro abre o horizonte da mente da pessoa, porque ela vê outras possibilidades, né? Depois a migração para o mestrado abre também uma porta profissional, porque a partir daí ele tem qualificação para assumir um cargo de professor, por exemplo, num instituto federal.
Sim, e legal deixar esse disclaimer, né? Assim, a gente está fazendo esse comparativo, esse paralelo entre particular e federal, não no sentido de dar um ar de superioridade, né? Mas para a gente deixar clara a diferença de oportunidade, né? Que querendo ou não, há esse tipo de coisa.
E aí o que eu gostaria de chamar a atenção é quantas outras pessoas não estão numa situação semelhante, estão num estado aí latente, dormente em algum lugar, que a única coisa que elas precisam é um empurrãozinho, entendeu? Para que elas possam não só progredir pessoalmente, porque elas também acabam se colocando numa situação econômica, social mais favorável, mas elas também têm a chance de retribuir, que é o que o Bill tá falando, né? E aí você acaba entrando num ciclo positivo, né?
Para tudo. Bilinho, você sabe que aquele negócio que a gente pede ajuda, né? Apoia aí o bate-papo, não sei o quê. Dá uma curtida, o pessoal para de prestar atenção, né? Você acha que sempre pulam as propagandas, né? Que é chato, né? Então, assim, a gente sempre tenta fazer esse troço ficar um pouquinho mais... um pouco mais interessante. É interessante para quem tá ouvindo, porque a gente sempre passa vergonha nessa parte. É legal. Bilinho, acho que você chegou a pensar numa música, né? Pra gente falar, né? Sei lá, hoje. A gente vai fazer um pouquinho de uma vergonha aqui. Então a gente vai fazer aquela baguncinha de sempre e o Randy, ele aproveita esse momento pra, como é que eu falo, né? Pra fazer aquela humilhação e em praça pública e tal, botando alguma coisa um pouco mais vergonhosa, só pra reclamar das edições que ele tem que fazer, porque eu sempre complico do pior jeito possível pra ele. Enquanto isso, enquanto a gente vai fazer esse negócio aqui, ouvintes, por favor, abram aí seu reprodutor de podcast, siga a gente, dá uma nota, um joinha pro bate-papo, liga aí as notificações pros novos episódios, interajam com a gente, que agora, né, aquela plataforma com a bolinha verde tem umas perguntinhas lá embaixo, confira nosso Instagram em @byte.papo e confira mais formas de nos apoiar em bytepapo.com. Enquanto você aí vai fazendo isso tudo, aproveite esse momento.
Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou.
O menino me ouviu e já comentou, o vovô tá nervoso, vovô. Nervoso, teimoso, manhô.
Não consigo falar. Não vou deixar.
Nervoso, teimoso, manhoso.
Tá bom. Que música é essa? Qual a tua história com essa música? Por que que tu escolheu isso?
Nas nossas noites de jogatina, Alexandre e eu, e a nosso grupo de amigos, né? A gente se diverte muito lá, né? Enquanto joga. E aí, sempre surge uma música... maluca, sempre surge alguma coisa, assim, que alguém bota no microfone e os outros ficam rindo, né? E aí, essa música, ela é do novo álbum do Caetano Veloso, que é uma música muito boa mesmo, mas tem essa parte aí do vovô manhoso, que é muito, muito engraçada. O Alexandre colocou a primeira vez, ó, gente, o novo álbum aqui, ó, esse aqui é referência. Colocou essa música do Caetano. Pronto, ali, cara, ali foi uma semana só a gente cantando essa música o tempo inteiro, até o limite.
É o que importa, gerando entretenimento.
Mais, mas tava lá se divertindo, né?
E é bom porque toda vez que alguém se aborrece no jogo ou tem algum boss que é mais difícil, tá nervoso, vovô tá nervoso.
Tá nervoso, vovô tá nervoso.
Para os ouvintes da plataforma da Bolinha Verde, fica aqui uma dica. Procurem aqui na lista dos episódios por um que tem um textinho extra no título, escrito assim, música mais. Se vocês estiverem nele, vocês poderão escutar a música original logo agora. Mas se vocês estiverem em outra plataforma ou se estiverem escutando o episódio sem aquela marcação de música no título, também não tem problema. Esse é um recurso disponível apenas naquela plataforma, pelo menos até o presente momento. Então, ficamos por aí. Bem, Bilinho, você não achou que ia passar pelo nosso episódio sem soar um pouco mais ainda, né? Então se prepara que tem vinheta pro quadro Uma Baita Explicação. O quadro funciona assim, você terá 80 segundos para explicar ou contar algo relacionado com a nossa conversa. Vizinho, olha só, você tem que dar uma suadeira um pouco mais individual, um pouco mais individualizada, eu acho legal, que é o seguinte, você contou pra gente que às 4 da manhã você começou a montar a sua aula, sendo que a aula era às 9 da manhã, você fez com base na adrenalina e fez uma aula que, segundo você, durava mais do que o tempo que era para fazer e foi bem no desespero. Gaguejou e tudo mais. Tudo mais, a gente vai te dar aqui uma segunda chance para você refazer aquela prova. Só que em vez de meia hora, você vai ter só esses 80 segundos que eu falei. Então você vai ter 80 segundos para contar pra gente o que é UML. Contar aí conceitos básicos, alguma coisa, tá bom? Valendo!
Boa tarde, pessoal. UML significa Unified Modeling Language, linguagem unificada de modelagem. Há alguns anos atrás, tinham três grandes autores que modelavam os sistemas de acordo com alguns diagramas e eles se juntaram e formaram a UML. A UML, ela engloba, né, diagramas visuais e textuais que se referem a quatro grandes visões de um sistema, né? Tem a visão do banco de dados, visão dos atores, visão das ações do sistema e tudo mais. Então, para cada uma dessas visões do sistema, você tem alguns diagramas próprios para descrever o seu sistema. Então, aqui, os mais famosos que eu vou apresentar na aula de hoje são o diagrama de caso de uso, em que você tem os atores e as ações de cada ator, o que cada um faz, de classes. Ele vai ali descrever quais são as classes da linguagem de programação orientada a objetos. E o diagrama de atividades, que é uma sequência de atividades ali que o sistema executa a partir de um evento que o usuário faz. Muito obrigado.
Que é isso, cara? No tempo exato, hein?
Ah, não é à toa que o nome dele é Bill, pô. Tá...
Sem gaguejar.
Tá sem vendo correr. Aí? É bom que ele mostra na prática o que significa o nome dele. É isso que eu tô falando.
Aula por telefone, né? Alô.
No tempo, didaticamente e com introdução. Alô, pessoal, na aula de hoje.
Tempo da ficha do orelhão, né? Alô? A aula de hoje vai ser.
Mas vem cá, eu fico sabendo aí de algumas coisas que. Beleza, você planejou uma aula que era pra ser de meia hora, né? Em uma hora. Você quase perdeu a hora da prova. Você, tirando hoje, né? Então tem alguns históricos aí de dificuldades com o horário. E assim, a gente tava conversando em algum outro momento e eu fiquei sabendo que tem uma certa situação. Você e o Zagueto viajaram juntos. Vocês dormiram juntos e perderam uma apresentação no dia seguinte. Cara, essa frase ficou esquisita. Explica isso aí.
Sou casado. Sou casado, cara.
Não, somos... Agora na época não era não, mas agora eu também sou. Mas cuidado
respeito aí. O problema do meu é o seguinte, cara. Ele era uma pessoa pouco... Como é que eu posso dizer? Pouco conhecedora do mundo prático. Entendeu? Ele vivia numa esfera diferente dos demais seres humanos. E então ele não tinha a praticidade da vida ainda, não tinha adquirido a praticidade da vida. Aí a gente fala assim, Bill, vai ter um congresso não sei onde, vamos mandar aí o seu artigo, porque ele tá bem legalzinho, eu acho que tem chance de ser publicado, vamos mandar. Beleza, a gente mandou, foi aceito, e aí a gente foi atrás de recurso e tal, a gente conseguiu passagem aérea e hospedagem e tudo pra ele ir. Tá bom, aí compramos o passagem de avião e chegou no dia da viagem, tô eu lá no aeroporto, toca lá a chamada pro embarque. Atenção, passageiros, embarque e tal, aquilo que você já conhece. E nada de eu encontrar o Bill. Eu falei, rapaz, onde é que foi o Bill que foi parar, rapaz? Aí eu liguei pra ele, né? Eu falei, alô, eu liguei, ele atendeu, alô. E ele com a voz tranquila, entendeu? Como ele não tava apressado, não tava estressado, não. Alô, alô. Eu falei, onde é que você tá? Ah, tô aqui comendo um pastel e tomando um caldo.
Na rodoviária de Brasília, na Viçosa.
Ah,
na
Viçosa. Mentira, cara.
Rapaz, eu tô olhando a cara, porque ele sempre tem essa cara plácida, né? De tranquilidade, de elevação espiritual, que a gente tava falando, que ele tava falando que não fica aborrecido. Essa é outra história. Vou parar essa pra contar outra, depois eu volto nessa. O Bilão, independentemente do que acontece, ele sempre mantém esse semblante, entendeu? É equilibrado e elevado, né? Aí teve uma época que eu tava super estressado com um monte de coisa. E aí eu pedi para ele fazer alguma coisa também do mestrado lá, ou da iniciação científica, eu não lembro o que que era, não. Aí ele chegou lá na UNB, eu perguntei, você fez tal coisa? Aí ele falou, não. Mas eu esculhambei ele, mas sabe daquelas esculhambadas? Mas eu esculhambei e falei, fiquei nervoso e falei de tudo, né? Dei aquela lição de moral. Aí tá bom. Aí mais pra frente ele encontrou o Cauê. Aí o Cauê sabia que ele tinha ido pra UNB para conversar comigo, perguntou, e aí, conversou com o Alexandre? Conversei. Tranquilo, tranquilo, entendeu? Comecei. Aí o que aconteceu? Ué, ele tava um pouco bravo, né? Aí um pouco bravo, eu tava sinistramente descompensado, entendeu? E ele, não, ele tava um pouco bravo, tava muito bravo. E assim, aí o que aconteceu? Não, tudo bem, assim, pra ele tá bravo desse jeito é porque deve ter acontecido alguma coisa na vida dele que deixou ele assim, eu não tô chateado.
Que isso, cara, viu uma maturidade.
Meu Deus do céu, tá vendo? Então, por um lado, sem habilidade nenhuma da vida prática cotidiana, entendeu? E pro outro lado, dando lição de, entendeu? De moral, e eu que achava que tava dando lição de moral dele. Sobre a vida, que ele tem que ser responsável, que ele não pode, entendeu, atrasar a tarefa, que não sei o quê, que na vida é profissional, porque é o chefe dele, porque é a empresa, porque eu dando a lição pra ele, entendeu? E aí no final ele me manda essa, eu falei, toma aí, ó, pra aprender.
Que isso, cara.
Então é a mesma coisa com o do avião, entendeu? Então vai pros dois lados. Aí você fala, ô, Bill, onde é que você tá? Ah, tô aqui na rodoviária comendo um pastel e tomando um caldo. Onde, cara? Na Viçosa. Eu falei, meu Deus do céu. Bilão, o alto-falante aqui já tá te chamando, cara. Aí ele, tá, é que eu pensei que o horário... Você deu uma desculpa daquelas lá, tranquila? De...
Não, deixa eu dar a desculpa aqui, que você não lembra da minha desculpa, né?
Tchau, velho, fala aí, fala aí.
Não, tá, nisso tudo que a gente tá falando, o Bill tá assim, na câmera, né, na chamada. Ele tá olhando com um olhar sereno e com um sorriso no rosto, cara. É isso. Em momento nenhum foi tipo, caraca, ele tá me expondo, caraca. Não, sei. Não, ele tá assim, ó.
Exatamente.
É isso mesmo.
Não,
isso
aí foi o seguinte, eu olhei o voo e eu vi dois horários ali. Tinha 8h30 da manhã e tinha 11h30 da manhã. Eu olhei o 11h30, pensei que ia sair 11h30. E o 8h30? Ah, era o 8h30, era o fuso horário que eu ia chegar lá.
Ah, tá, fuso horário, tá bom.
Mas o horário que eu vou sair daqui é 11h30. Aí tava eu lá, 8 da manhã, na rodoviária tomando meu café.
Um cafezão.
Com 3 horas ainda pra ir pro aeroporto.
Rapaz, e a gente ia chegar, a apresentação dele era logo em seguida, entendeu? A gente ia chegar uma hora depois, tipo, era a apresentação dele. Falei, Bill, faz o seguinte, vai varado, sai daí onde você tá, corre pro aeroporto, vai no balcão e pede pra fazer o check-in e não despacha a mala, vem carregando a mala. Com o avião pra sair, eu ligando já de dentro do avião. E aí, Bilão, deu? Não, não deu não, porque a minha mala é muito grande e não deu pra despachar. Aí eu já fiquei chateado de novo. Falei, pô, o cara me vai viajar pra uma conferência pra ficar 3 dias e ele me traz uma mala que não dá pra despachar. Que mala é essa? Entendeu? Mas já tava estressado. Falei, mas tudo bem. Então pega, vê se você consegue remarcar, vem no próximo avião o mais rápido que você puder pra ver se dá tempo de você apresentar. Mas aí eu no avião... preocupado, eu falei assim, eu não vou dar chance ao acaso, né? Saquei o laptop e comecei a preparar a apresentação.
Mas onde é que tá a parte que vocês falaram, a gente dormiu junto?
Não, calma, ainda vem. E aí foi isso. Aí fui, fiz a apresentação, chegou lá, tinha um alagamento também, a gente pegou um atraso para sair do aeroporto até o hotel, onde ia ser a apresentação. E aí quando eu cheguei lá, tipo, faltava 10, 15 minutos para a apresentação. Eu falei, bom, vai ter que ser eu mesmo. Fiquei olhando ainda até a hora de começar, a sessão começou, eu não fui um dos primeiros, esperei, aí eu falei assim, bom, ainda tem esperança do Bill chegar, ele não chegou. Aí eu apresentei, aí eu levantei para apresentar. Terminando a apresentação, ou no meio da apresentação, ele chegou. Aí, ou no meio do fim da sessão, não sei, eu só sei que só depois da apresentação é que eu notei que ele tinha chegado, mas depois do que eu tinha apresentado.
É, não dava mais para ele pegar.
Dava mais, né, para ele pegar. Aí eu vi a mala dele, né, parecia que ele tava indo pra uma viagem internacional. Aí eu falei, bom, Bilão, vamos lá, porra, no quarto, vou te levar lá. E já fez check-in aqui no hotel, acho que ele já tinha feito também. Falei, vamos lá no quarto, deixar as malas e tudo, e a gente volta aqui depois pra sessão.
Ah, então ele também chegou, tipo assim, antes de sair, ele tava tranquilo, mesmo atrasado.
Isso.
Chegou lá em cima da hora, ainda chegou tranquilo ao ponto de hotel fazer check-in.
Claro, o Bilão, ele faz as coisas tranquilo. Ele não gosta de fazer correndo, nem estressado, tá tudo certo. Aí Entendi. Ele levou lá, levou a mala no quarto. Aí eu falei assim, pô, Bilo, o que você trouxe nessa mala? Não é possível que, pô, você trouxe esse negócio aqui pra ficar 3 dias, trouxe paletó, trouxe o quê? Não, não. Aí quando ele abriu, tinha um travesseiro dentro da mala. Não acredito que você atrasou porque você veio com um travesseirinho, entendeu? Porque da sua casa, porque você só dorme com o travesseiro da sua casa.
Ah,
aí ficou esse mito, entendeu? Ficou esse mito aí. Aí o que acontece? Recentemente, faz aí um mês, dois, ele foi explicar o porquê do travesseiro. Porque a gente sacaneava, isso faz parte também da tranquilidade dele. A gente fez bullying com ele durante 2 anos e ele tranquilo, ele aceitou. Quando foi, acho que um mês, dois, que ele foi explicar aqui pra gente o porquê do travesseiro. Aí tu explica aí agora. Que eu não acredito, mas ele
vai contar pra todo mundo agora.
É o seguinte, cara. Eu ia apresentar o meu notebook. O notebook era tudo que eu tinha de valor. Eu tinha que cuidar dele. Não ia levar mochila, eu ia levar ele dentro da mala. Como tinha pouca roupa, que eu ia ficar só 3 dias, ele ia ficar sambando lá, podia quebrar. Aí eu coloquei o travesseiro pra poder forrar e ele ficar apertadinho ali, confortável. Por causa do travesseiro, a mala não encaixou no negócio pra levar de mão, como bagagem de mão. Tinha que despachar por causa do travesseiro.
Aí você vê logo que a falta de habilidade prática do indivíduo, porque ele vai despachar o notebook na mala. Começa errado. Ninguém despacha o notebook na mala.
Sim.
Aí ele vai e mexe no travesseiro, entendeu? Pra ficar tapando. Então é isso que eu tô falando. Hoje não, hoje ele já é uma outra pessoa, entendeu? Já é uma pessoa responsável, casada, tem um gato pra cuidar. Então aí tem que ter mais responsabilidade. Agora, naquela época era voado demais. O Bilo era tão bom. Tranquilo, né? Não é voado, é tranquilo. Ele era tranquilo com a vida. Ele não tinha estresse, entendeu? O mundo tava caindo ao redor dele, ele tava tranquilo, como se nada tivesse acontecido.
Mas acho que hoje ainda é assim, né? O mundo caindo, ele tranquilo.
Um pouco, só um pouco assim.
Aí o que acontece? O negócio de dormir, né? A gente compartilhou o mesmo quarto, mas tinha um mistério que a gente levantou desde que a gente conheceu ele, que o cabelo dele é arrumado demais. Olha aqui na foto, tá vendo? Ó? É arrumado demais. A gente fala assim, esse cabelo aí tem coisa artificial aí. Isso não é natural assim não, porque como é que pode um cabelo ser tão arrumadinho, bonitinho, certinho, entendeu? Com o formato ali, ó. Tu vê que o topete dele, ó, frenético. Aí a gente falou, não, quando for de noite, a gente vai ter a prova dos 9. Porque ele não vai dar tempo dele passar o Gomex no cabelo. Quando ele acordar, vai estar tudo bagunçado.
Primeira vez que veria o Bill assim.
Isso, eu falei assim. Então a gente agora vai ver a realidade do Gomex no cabelo dele. E aí até hoje eu tenho dúvida, porque da mesma forma que não tá desse mesmo jeito, entendeu? Mas ainda fica uma certa conforma. Como é que tá? Acordou, lógico, vai estar meio bagunçado. Mas mesmo assim ainda já segue uma certa conformação, entendeu? Então até hoje a gente não conseguiu solucionar o mistério do cabelo arrumado do Bill. Se tem produto ali ou se não tem.
Ou seja, ele só acorda, tá no ponto de só passa a mão em cima pra baixar
exato.
Aqueles fiozinhos. Saiu, pronto.
Exato, exato. Então esse é o Bill. Tranquilo, sem estresse.
Já sei que eu não vou levar travesseiro em nenhuma viagem pra guardar o notebook, né? Mas vem cá, a pergunta que eu faço é, o travesseiro, você usou pra dormir lá ou você chegou lá e o travesseiro ficou guardado na mala?
Usei.
Ah, abraçadinho, dormiu abraçadinho, é por isso
meu
que eu ainda tô pensando.
O travesseirinho, você acha que eu nem dormi com ele?
Agora, o Bilão é o seguinte, mais uma dessas, né, mas no mundo virtual. A gente tava jogando um jogo chamado Conan. Tava eu e o Humberto, os dois únicos que jogavam Conan do grupo. Porque todo mundo fala, ah, quando é ruim demais, é ruim demais, é ruim demais. Eu falei assim, pô, mas é um mundo vasto, aberto, a gente pode construir coisas, a gente pode fazer, e tem muita coisa bacana pra fazer. Bill, junta com a gente aqui, ninguém quis juntar. Aí até que, pô, a gente convenceu o Bill. Bill, junta com a gente aqui no Kona, pra gente explorar esse mundo aqui. Ele, tá bom, daquele jeito dele, tá bom. Aí instalou o Kona.
150 gigas
lá. Aí, Bilão, onde é que você nasceu? Nasci não sei onde. Falei, a gente vai aí te buscar. Aí, pô, a gente querendo ser hospitaleiro, levou cavalo, levou armadura, levou comida, porque o cara nasce todo ferrado lá no meio do nada. Chegou lá e, Bilão, tá um cavalo pra você. O Humberto até desceu do cavalo e foi andando, foi correndo e deixou o cavalo com o Bill. Aí deixou lá uma armadura, não sei o que, não sei o que. Chegou lá na base. Aí, pô, sei lá, isso aí, eu tô encurtando, né? Mas demorou, sei lá, uns 40 minutos até fazer as coisas, levar pra ele, buscar, trazer ele até a base, apresentar a base pra ele. Ó, tá aqui, ó, Bill, fizemos um quarto pra você, colocamos uma plaquinha com o nome dele lá e tudo e tal.
É The Sims, é?
Isso, é, tem essa parte da construção também, né? Aí, beleza, depois de 2 horas, entendeu? Indo resgatar o Bill, apresentando ele a base, dando um rolê com ele no mundo, aí sim. Então, Bill, a partir de agora, assim, a gente só queria ter uma ideia se você vai continuar jogando com a gente ou não, porque tem que dedicar, né? E aí, dependendo do que você disser, a gente vai investir mais ou menos tempo, né? Com você, com o teu personagem e tal. Então, meus amigos, já posso dizer que não voltarei mais a esta base. Eu falei, porra! Então, meus amigos, gostaria de dizer, então, que é, esse jogo eu não jogo mais. Eu falei, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, esse é o Bill.
Com quanto tempo você já tinha tomado essa decisão?
Não, nos primeiros 10 minutos, mas eu queria ver se ia melhorar.
Aí. Né? Tá vendo? É isso que eu tô falando, entendeu?
Primeiro, se fosse melhorar, eu ia ver, eu tava experimentando, né? Mas é muita coisa pra fazer aí, precisou de 2 horas pra apresentar tudo.
É calmaria, velho, não tá nem aí pra nada, cara, tipo, mundo caindo, tá ali. Vamos para o nosso bloco do Byte Bola, Byte Rápido. Vizinho, você acha que hoje você já pode dizer que se encontrou profissionalmente? Ou você acha que ainda não chegou lá?
Ainda não cheguei lá.
Você já tem em mente o que é o lá?
Não.
Você tem alguma pessoa que te inspirou na sua jornada tirando o próprio Bill Gates?
O Alexandre Zagueto, meu grande mestre aqui.
Rapaz, que isso, hein? Se você pudesse reviver sua vida toda hoje, cite uma coisa que você faria exatamente igual, uma coisa que você faria exatamente diferente.
Rapaz.
Primeira vez na chamada que o Bill franze a testa, viu?
Acho que se eu pudesse fazer diferente, eu dedicaria mais tempo pro lazer. Mas hoje já tá tudo equilibrado.
Alguma coisa você faria igual?
Toda a minha vida profissional, os meus amigos que eu conheci, eu acho que eu estava no lugar apropriado. Então, eu acho que tudo isso eu faria igual para conhecer as mesmas pessoas.
Eu sinto o coração aquecendo com o seu discurso, cara. Bonito demais, que isso, cara. Vizinho, obrigado por você ter topado compartilhar sua história com a gente hoje. Alexandre, Xandinho, Zagueto, nunca sei como falo, mas obrigado aí por ter ficado com a gente junto hoje também.
Eu que agradeço o convite, Mandy e Luiz, Bill, né? Pela primeira vez, chamei o Luiz de Luiz agora. Sempre bom estar junto com vocês, sempre uma alegria muito grande.
Muito obrigado, gente, pelo espaço aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês são grandes amigos meus. E que a gente continue se vendo e conversando junto.
E não se esqueçam de conferir nosso programa para assinantes, onde você tem acesso a algumas informações antecipadas, alguns conteúdos extras e participa do nosso grupo no Telegram. Confira em bytepapo.com/assinar e considere nos apoiar. Um beijo no cérebro, um cheiro no cangote e nos vemos em breve.
Vou cantar pra você aqui, ó. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. Um menino me ouviu e já comentou, o vovô tá nervoso, o vovô, nervoso, teimoso, manhô.
Pronto, é essa que vai.
Caraca, bicho. Bom demais, bom demais.
Este podcast foi editado por Randy Maldonado.